Então, se a gente cobrasse uma mensalidade de R$1, se você fizesse a proposta R$1 pra você poder assistir todos os vídeos que tem nesse...
Aí começou.
Ai, ai, ai. Eu tava falando ainda. Saí falando. Nossa, tô cansada hoje. Eu sou mãe de pet, é muito difícil.
Mãe de pet?
Nossa, só é que ela tá doente, né?
E a Vale.
É. Tá difícil.
Aí tá difícil?
Imagina se fosse uma criança.
Eu posso imaginar. Eu posso imaginar como é que é.
Nossa, que caos.
E está doente, e tem que levar, e estão saindo os dentinhos.
Uma correria
e
que
começa
só...
a ter febre porque estão saindo os dentinhos.
E você fica correndo de um lado para o outro porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu não consigo, só consigo fazer coisas mecânicas. Como que era quando eu ficava doente?
Não, a gente se virava. Ficava doente, você não se lembra como
ficava
era?
Ficava doente. Não, eu lembro de ser a doente, não de, de quem cuidava de mim, eu não sei o que, que passava.
Como não? Você não sabe quem estava do teu lado, quem levava no médico?
Sim, né? Mas eu não sabia como.
Mas
que
é interessante isso.
Eu não sei o que, que vocês passavam, porque eu estava lá doente, assim, e alguém me carregava de um lado para o outro.
Então, era isso. Mas você e Felipe não ficaram, não ficaram assim doentes, não eram crianças
doentes.
Que ficavam doentes. Tinha alguma coisa ou outra. O que eu me lembro, sim, isso sim me lembro, é como que vocês brincando acabaram se machucando por algum motivo.
Uhum.
Me lembro de tu irmão desesperado de criança achando que tinha matado você.
Tinha me matado. Né? Ele nega até hoje isso de que uma vez ele me enforcou e eu fingi que tava desmaiada. Ele ficou desesperado. E aí ele fala que ele nem sentiu nada, que ele nem. Não tava nem aí. Mas ele foi correndo lá. Ai, ai, pai. É.
Eu me lembro que você uma vez deu um soco nele.
A única vez que eu bati no meu irmão e consegui acertar e vocês brigaram comigo. É, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Não foi um soco,
foi
um tapa na
cara.
E aí, depois de uma certa idade, vocês já nem interferiam mais. Vocês olharam e falavam, se resolvam.
É, e vocês se resolveram bem, tanto que hoje vocês são irmãos muito... Vocês não precisam conversar todo dia para vocês terem um vínculo estreito,
uhum,
né? Entre você e Felipe.
Mas eu tenho isso com todo mundo, eu tenho a sensação.
Gustavo Espejito está em Angra dos Reis. Olha, isso ele falou para a gente ter inveja dele. Ele já me falou outro dia.
Ele fica tava... falando só para...
Gustavo Espejito só fala isso para ele dar inveja para a gente.
Ele nunca fala de onde ele está, né? Hoje, boa tarde, de Angra.
Não, porque você está em Belo Horizonte, geralmente. E o mar em Belo Horizonte não é igual que em Angra dos Reis, né? Mas um dia eu vou cair lá em Angra dos Reis e vou ficar sentado na poltrona aí.
Eu tô precisando ir pra praia.
Então, eu tô precisando ir pra... Não pra praia, pra Angra dos Reis.
Vamos pra Ubatuba no Dia dos Pais.
Ubatuba.
Domingo é Dia dos Pais.
Domingo é Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais.
Vamos pra Ubatuba.
Domingo é Dia dos Pais, eu vou pra casa do meu sogro.
Ah, você vai pra casa do seu sogro. Ah, então tá bom.
É.
Ah.
Vou
tá
pra
bom.
Casa do meu sogro.
Eu também.
Você vai pra casa do seu sogro? É. E seu pai?
Vai pra casa do sogro dele, aparentemente.
Mas é... O que é ter um pai? Uma reflexão... Aí tá Maria Eunice...
De acordo com quem? Com a psicanálise, o pai é a moral, né? Essas coisas assim.
Essas coisas assim.
A lei.
A Maria Eunice está comendo com a gente, almoçando aqui. A Clarice também. o Bruno Dias, os nomes do pa, dos os nomes dos pais, na psicanálise também fala dos nomes do pai. Mas o que é um pai? Já que é o dia do pai.
É o dia do pai, né?
O que você espera?
Dos pais ou do pai?
O que você espera do pai?
Boa pergunta, pai.
O que você espera do pai?
Do pai, de você? Que você está me perguntando, o que você espera de mim?
O que você espera do pai?
O que eu espero de você? O que você espera do pai? Que pai? O, você é pai ou o seu pai?
Com, a relação com meu pai. É interessante. Foi longos anos de análise.
Nossa.
Na relação com o pai.
Yeah, né?
É. Mas eu tive,
por quê?
Eu tive a sorte de ter um pai assim.
Gente fina.
É. Pois é.
Pai legal.
Um pai, eu tive. Que, acho que é uma sorte que talvez você não teve. Não sei se foi...
É, mas é porque as pessoas, elas mudam muito, né? Então, qual o pai, né?
Qual
o pai?
Pai
de que... De qual filha?
De qual filha?
Porque também eu fui uma filha, talvez, um pouco difícil também, por um momento da minha vida.
Não, eu tive a sorte de ter filhos muito bons e um pai e uma mãe muito boa.
Então, mas muito em que momento? Boa. Eu acho que não é sempre assim, né?
Ah, é isso. Tem desencontros nessa história. Mas assim.
Porque o seu pai, ele era um, podia ser um pai legal, mas ele não era todos os dias legal.
Mas é alguém com o qual eu conseguia contar.
Sim. Não, então, isso num apanhado geral, né?
É assim, é uma pessoa com a qual eu conseguia contar. Isso que para mim foi meu
você
pai.
Você acha que a gente tem que viver a vida no apanhado geral da vida ou no dia a dia dela? Tipo, a gente tem que considerar as coisas da vida no apanhado geral. Tipo, meu pai foi um bom pai porque ele era um cara que estava sempre ali. Ou no dia a dia, de tipo, não, hoje meu pai foi um filho da puta comigo. Amanhã ele foi... Ai, amanhã ele... Ontem ele foi legal, mas hoje ele foi um filho da puta. Então hoje eu vivo...
Essa forma de falar do cotidiano, hoje assim, amanhã assim, parece uma tábua do Excel, assim.
É, mas falar no modo geral parece uma grande ilusão.
Não, não é do modo geral. É isso, por exemplo. Eu tenho essa ideia. Pode ter havido encontros, desencontros, altercados, mas eu sabia que eu podia voltar para aquele lugar.
Uhum.
É uma coisa, eu sabia que eu podia sentar lá. Talvez ele não entendesse direito o que estava acontecendo comigo, porque as realidades eram diferentes, porque são gerações diferentes.
Uhum.
Mas era alguém que podia estar aí e eu podia...
Então você vive a vida no apanhado geral dela.
É, mas é que a vida cotidiana sou eu que vou vivendo. É eu que tenho que resolver as coisas. Ou seja, não é que eu recorro o tempo inteiro para meu pai, minha mãe.
Uhum.
É, falo com eles cotidianamente, mas na vida sou eu que tenho que ir atrás e resolver e fazer e me virar.
Uhum.
E em algum momento eu volto para ele, se é um lugar onde eu consigo aí encontrar um pai, uma mãe. É isso.
Você viveu muitos anos longe dos seus pais, né?
Isso,
você acha que nesses momentos eles foram menos pais?
Não,
por não estarem presentes?
Eu tava longe. Ah, mas aí tá, fui eu que saí, não foram
Sim.
eles que... Fui eu que saí. Eu até comecei a viver sozinho na adolescência.
Uhum.
E, mas eu podia contar com eles, era isso. Eu morava sozinho, me virava, fazia, trabalhava, encontrava o jeito de me sustentar. Mas eu sabia que eu podia voltar lá e eles estavam lá.
Uhum.
Só que por outro lado, bom, quem tinha que tocar a vida era eu. Não tinha que... Não tinha como ir e dizer pai, mãe. E aí, resolvam por mim.
Uhum.
Vejam o que fazem. Não tinha isso. Mas eu sabia que se eu precisava, eu voltava lá. Então, eu acho que isso é o que me... É uma ideia, talvez, que me permitia tomar decisões e fazer coisas. É, pensando, bom, se der errado,
sim,
eu tenho onde voltar. Entendeu? Mas eu não precisava voltar.
Uhum. Meio que era uma base para poder se arriscar?
Eu acho que é isso. É... E isso aconteceu que... desde a adolescência até agora.
E como que tem gente que, mesmo tendo toda essa base, não arrisca?
Não sei. É, não sei, porque também eu acho que é uma ideia. É uma ideia. O Bruno disse, o pai herói vai caindo. E não sei se a angústia é maior para os filhos ou para os pais quando isso acontece. É, essa é uma questão interessante, não? Como há, às vezes um filho tem um ideal de um pai e quando vai crescendo, isso Freud fala bastante, não? O filho vai crescendo e vai comparando o pai que tem com os outros pais.
Uhum.
E vai vendo que aquele pai gigantesco que tinha pode ser igual ao outro, uhum, pode ser pior que o outro. Então aí o adolescente procura um pai substituto que continue mantendo aquele ideal do pai. E Freud acaba dizendo de que a tentativa de buscar um pai absoluto, assim poderoso, um pai substituto,
uhum,
é, não é outra coisa que a tentativa de manter aquele pai
vivo,
da criança, é isso, vivo ainda, não?
Sim.
Tu, tem pai imaginário, tem pai
e
real.
Sim, e uma criança que vive, tipo assim, isolada do mundo, nunca quebra com isso?
Como
isso? Vira um psicótico. Não, se vamos supor assim, a gente mora numa fazenda, e aí os seus filhos não têm contato com outras pessoas.
Ah, mas aí você pode, depende do modo de vida que você tenha, sei lá. Mas morar isolado é um caso meio...
Ah, não sei, tem um... Não viu esses casos de pai e mãe que deixa filho em cárcere privado?
Bom, é, aí é uma tua loucura grande essa, né?
Mas aí a criança fica psicótica, ou não? Não necessariamente.
Não sei, mas deve ficar com umas marcas na psique terríveis, não? Um pai que faz isso. O outro dia falávamos da... de como o amor é de alguma forma você mostrar fragilidade para outro,
uhum,
e outro não se aproveita dessa fragilidade.
Ah, sim.
Ou seja, uma relação amorosa se sustenta nesse momento, quando eu mostro a minha falta, a minha fragilidade, mas você não usa essa fragilidade para ganhar vantagem sobre mim ou em relação aos outros. Esse é um ato de amor, me parece.
Sim.
Não? E me parece que esse ato de amor pode ser um ato de amor entre duas pessoas de uma história de amor.
Uhum.
Mas também me parece que é o ato de amor dos pais, dos cuidadores, das mães, das cuidadoras, para com o filho, a filha.
Sim.
Porque a vulnerabilidade aparece aí. E o ato de amor consiste justamente em acolher a vulnerabilidade,
uhum,
de aquele ser. E não se aproveitar disso para tirar vantagem.
Sim.
É. Que às vezes ocorre.
Então, você tinha...
Por exemplo, em casos de separação. Onde dois adultos estão brigando porque sua história de amor deu errado.
E aparecem
os filhos aí, não? As filhas, os filhos, les filhos. E aí parecem que viram como moeda de troca, viram que se usam algo da ordem do vulnerável, do frágil. Sim. E isso
pra
me parece que
outro,
é.
Né?
É, isso é que me parece que é.
Então, você antes da gente começar o programa tinha feito a pergunta: por que é difícil se entregar ao amor? Acho que esse é um ponto.
Por
né?
que é difícil se comprometer, se entregar ao amor? Porque você, o que você entrega, isso é o que Lacan fala muito claramente e todo mundo acha enigmático. Você entrega a falta para o outro.
Uhum.
Você entrega a vulnerabilidade para o outro. Você entrega a fragilidade.
Então, isso que é difícil.
E
dá
e
essa
aí que
confiança,
tá.
Né? Então, mas com os pais meio que isso já tá dado. Não vem meio que junto no pacote?
O quê?
O amor?
Então, o amor não é natural.
Não a é ideia... natural?
Não, o amor não é natural.
A Ravi não me ama.
É? A Ravi... Que é tua filha, né?
Não, é minha cachorra. Mas é que se não for algo natural, aí o cachorro não tem isso.
É uma relação construída. É uma relação construída. Você não acha que é uma relação construída? Você não construiu uma relação com a pessoa com a qual você tem uma história de amor?
Sim.
Então, não é uma coisa assim que cai...
É...
do céu.
Tá. Mas você acha que com os pais isso já não está meio que já vem junto?
Não, essa é uma história interessante, não? Inclusive que foi colocado como um mito que a mãe naturalmente ama os filhos.
Filhos.
É uma mentira total. Em algum momento a mãe odeia os filhos.
Sim, mas
em algum momento a mãe quer matar os filhos.
Mas que em algum momento queira isso não quer dizer que...
Esse momento pode durar bastante, porque às vezes essa pessoa não consegue lidar com a fragilidade do outro.
Sim.
Não consegue lidar com a fragilidade do outro, porque não consegue lidar com suas próprias fragilidades. E quando aparece um bebê, o bebê aparece na presentificação da fragilidade. E aí é que aparece a impossibilidade de lidar com isso.
Uhum.
Por isso que é preciso ser construído isso. É interessante. Nós estamos nos acostumando a ter núcleos familiares assim fechados. Não? Podem ser homoafetivo, heteronormativo, o que você quiser, mas... Muitas vezes na classe média você tem grupos fechados.
Uhum.
Tem os pais, as mães, ou o pai, a mãe, ou a mãe, ou o pai,
uhum.
As crianças. Pronto. E as crianças saem da casa, vão para a escola, saem da escola, vão para inglês, saem de inglês, voltam para casa.
Uhum.
E parece que é um circuito fechado que é meio complicado. Não? As comunidades originárias de América Latina criam-se os filhos na comunidade. Me parece um pouco mais razoável isso.
Sim.
Não? Você criar na comunidade junto com outras crianças, junto com outros adultos
é.
E que esse lidar com a fragilidade possa ser um lidar compartilhado.
Uhum.
Que não seja, que não caia toda a responsabilidade na figura materna, por exemplo.
Sim.
Imagina, aqui parece que o pai tem que trabalhar fora, a mãe tem que trabalhar fora e
na casa.
Cuidar dos filhos com amor e carinho.
Sim.
Então ela recai sobre ela toda a responsabilidade sobre a fragilidade daquele ser. Não é uma responsabilidade que possa ser levada sozinho.
Uhum.
Eu acho que precisa ser compartilhada.
Mas de que modo isso poderia ser possível? Construir uma vida em comunidade hoje em dia, se a gente está cada vez mais fechado...
É, esse é o problema.
Não só em si, mas nos celulares. Eu, é o que a gente falava num episódio sobre tecnologia, né? A gente não precisa nem mais ligar pra pizzaria. Então como que eu vou ligar pra alguém pra tentar compartilhar essas fragilidades?